Muito bem, está na hora da gente analisar o mercado do boi gordo. Hoje com uma notícia a gente precisa entender o que ela significa, se tem alguma mensagem subliminar em relação a ela. A China pedindo para fecharem mais 2 frigoríficos aqui no Brasil. Já são 6 e mais esses 2 somariam, portanto, 8 frigoríficos. 3 deles seriam de carne bovina, mais um acrescentado hoje com essa possível decisão. O Ministério da Agricultura está dizendo que ainda não foi informado oficialmente, mas as fontes da Reuters dizem que essa informação foi entregue lá, esse pedido de suspensão foi entregue lá na Embaixada Brasileira na China. Ou seja, qual a repercussão disso? Qual o impacto disso aqui para a gente no Brasil? Enfim, qual é a leitura do atual cenário? Gustavo Figueiredo, da AgroAgility, está aqui com a gente para nos ajudar a entender. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. Qual que é a mensagem que você tira aí dessa nova informação, mais 2 frigoríficos pedindo ou sendo suspensos aí pela China, sendo que um deles é de carne bovina? Estamos com 3 frigoríficos, ou iremos para 3 frigoríficos, suspensos aí para importação da China. O que, que isso significa? Tem algum significado ou não? Faz parte de um processo aí que a gente já entende que a China poderia fazer mesmo, Gustavo. Seja bem-vindo.
Eu que agradeço, Alexander. Boa tarde a todos. Alexander, primeiro ponto importante é assim, nós estamos também tomando as precauções antecipadas a uma possível paralisação da China. Então, o próprio frigorífico já impõe já a restrição dele para exportação para a China, para ele se reorganizar e depois voltar mais rápido. Esse é um ponto importante. Então, os frigoríficos, junto com o Ministério da Agricultura, tomam a decisão de se retirar dessa exportação para depois ter uma retomada. E não é o chinês que está vindo aqui impedir a gente de exportar em determinadas plantas. Isso é bom porque mostra o quê? Antecipação de ação sobre essa questão que é sanitária e é humana também no momento, né? Porém, em relação ao Covid, nós vamos sofrer isso enquanto não tiver vacina, né, Alexandre? A gente vai ter que estar sempre atento a esse ponto. Mas, para analisar o mercado de curto prazo, qual é a consequência disso aí, qual é o resultado dessas paralisações para o preço da arroba do boi agora no curto prazo, eu não vejo que um número desse de frigorífico, 8 frigoríficos no total, e sendo que dentre eles são as 3 carnes, né, suíno, bovino, vai ter uma repercussão negativa sobre o preço negociado no atual momento, até porque o atual momento, quando a gente analisa boi gordo, a oferta ela é muito restrita.
E pode haver um remanejamento, inclusive, né, Gustavo?
Exato. Os maiores frigoríficos aí, eles conseguem aumentar o abate em outras plantas para suprir essa exportação que iria para esse mercado chinês durante esse período.
Tanto que os números de exportação parece que não recuaram, né?
Exato, Alexandre. Na verdade, a primeira semana de julho foi um pouco inferior a junho, foi abaixo de 6 toneladas, 5,9, e já na segunda semana de julho, já foi uma exportação de 7 toneladas acima. Isso aí, Alexandre, ele dá sustentação para o valor da arroba negociada hoje a 220 no estado de São Paulo, tranquilamente.
Muito bem. Agora, o que a gente percebe, Gustavo, é que houve uma paralisação, sim, da evolução dos preços, principalmente nos frigoríficos paulistas, né? Parece que a gente chegou num teto aí. Isso é um fato consolidado ou é uma estratégia dos frigoríficos?
Então, Alexandre, a gente já vem aí numa estabilidade aí entre 220 e 225 para boi China no estado de São Paulo. E pelo que a gente analisa, é que os frigoríficos também eles estão tentando conter esse ímpeto dessa alta. Até porque, Alexandre, se eles subirem o balcão R$5 para o comum e R$5 para o boi China, o volume de animais a serem ofertados neste momento não vão aumentar, né? Então eles sabem que o problema agora não é preço, o problema é oferta, né? E junto com isso aí, e tem também a China tentando renegociar preço. Então, também tem essas medidas de paralisação de alguns frigoríficos, que querendo ou não, né, Alexander, a gente convivendo com essa, com esse dia a dia do Covid, a gente nunca sabe o que vai ser o dia de amanhã. Mas 8 plantas, por enquanto, não gera uma repercussão ou um problema sobre o valor da arroba. Mas se isso vir aumentar de forma grande, com consequências maiores, atingindo mais plantas, com certeza a exportação está dando sustentação para o valor da arroba. Então, uma mudança dessa de sair de 8 para 20, para 30 plantas e aumentar, e China bloqueando, automaticamente a gente vai ter uma consequência negativa do valor da arroba. Então, a gente tem que trabalhar casado, sabendo como estão as exportações semanais, analisando dia a dia. Porém, com essa exportação de 7 toneladas de exportação e com os abates curtos que a gente vem ao longo do Brasil, a gente tem uma sustentação. Mas, como você colocou, eles estão tentando conter também esse ímpeto pela falta de oferta no atual momento. Ou seja, o que eles estão fazendo para conter esse ímpeto aí dessa alta? Eles estão pagando mais em outros estados e tentando segurar São Paulo. Durante a semana, hoje mesmo, já saiu animais negociados no Tocantins a 210, MS virou 210, Goiás já saiu bois aí com prêmio, mais algumas coisas fora o valor de balcão, de 217, muito próximo de São Paulo. Minas saiu já boi padrão China para mercado chinês de 225, que é igual à máxima do estado de São Paulo. Então, eles estão diminuindo o diferencial de base entre os estados e segurando para conter esse ímpeto da alta mais forte aí dentro do estado de São Paulo.
É uma estratégia para frear esse movimento de alta na Praça de São Paulo, na praça que é a referência, né, de formação de preços, que é São Paulo, e que está dando certo, Gustavo?
Alexandre, no momento está dando certo, né? Porém, uma pressão sobre o preço para ter uma queda no valor da arroba, a gente tem que ter volume de oferta, né? E no momento não é isso que a gente analisa. Então, tem um frigorífico que também faz exportação para a China, ele é menor do que os grandes frigoríficos, né? Os grandes players, mas ele está com uma escala curta e ele precisa cumprir contrato, ele vai e ele paga 225. Não é porque eles fizeram uma pressão no valor de balcão e eles querem comprar um boi mais barato que esse preço vai pegar, vamos dizer assim, né? O preço só pega a partir do momento que você tem uma oferta e que essa oferta começa a aparecer em preços mais baixos. E que, no momento, isso não vem acontecendo. No momento, a gente continua ainda com preços aí de 220 a 225 para São Paulo, né? E não tem um volume de oferta. E aquele frigorífico que está tentando um preço mais baixo, se ele ficar pensando muito sobre o valor que ele está pagando e tentando gerar uma pressão sobre o valor da arroba, o outro que faz mercado chinês e está sem escala vem e toma esse boi dele. Então, é o que a gente fala. Boi pronto, só existe um. A partir do momento que foi vendido um, não tem o segundo, né? E a oferta de animal de pasto nesse momento é praticamente zero, é nulo. Então, o que a gente tem agora para ser negociado são os animais terminados a coxo. E o animal terminado a coxo vai suprir toda a necessidade dessa cadeia que a gente tem com uma exportação de 7 toneladas dia e com um atacado pagando de 14 a 14,50 por quilo? Essa é a questão. Hoje, o maior problema que a gente vê na pecuária e dando sustentação para o preço, além da que a exportação ajuda, é a falta de oferta.
Pois é, esse é um ponto importante da gente discutir, então. Você não vê a possibilidade de um aumento, ou pelo menos um aumento significativo da oferta, a ponto de interferir na formação de preço, Gustavo?
Por enquanto não, Alexandre, por enquanto não. Agora, a gente já começa a analisar alguns estudos aí, algumas consultorias colocando aí que pode ter um aumento de um animal terminado no coxo, talvez na virada de julho, ou um pouquinho, que pode concentrar em determinado período. Mesmo que concentre, Alexandre, o volume ainda é muito baixo. A gente vem de uma seca muito severa, né? Mato Grosso do Sul não é um estado que tem uma grande concentração de animais terminados a coxo. Então, se tiver alguma tendência de pressão ou, pelo menos, de estabilidade, é dentro do estado de São Paulo. E, por isso, eles começam a fechar o diferencial entre outros estados, porque, se a gente analisar escala, São Paulo começa a ter uma escala um pouco melhor, por exemplo, do que o outro mercado que é referência para gerar preço no estado de São Paulo, que é o Mato Grosso do Sul. O Mato Grosso do Sul, hoje, as escalas são muito mais curtas que São Paulo, né? Então, a gente pode ter ainda uma tendência dessa de diminuir o diferencial de base. São Paulo pode continuar subindo, mas com ímpeto um pouco mais contido. Porém, no momento, falar que a gente vai ver uma baixa drástica no valor da arroba gerando pressão, eu não acredito, mas a gente tem que acompanhar o volume de oferta de animais terminados a coxo, o que nós vamos ter. Agora, outros pontos que vêm sendo discutidos dentro dos grupos, né, pecuários, são dois que são muito importantes. Um é a falta de matéria-prima para o coxo, né? Quem está saindo para comprar agora não acha disponibilidade de comida. Então, é somente aqueles que já fizeram um contrato antecipado que vão começar a receber determinado tipo de matéria-prima, caroço de algodão, alguma coisa assim, né? Então, isso também gera um problema aí para novos volumes de animais confinados. E outro ponto, Alexander, é essa curva do mercado futuro dos meses longos estarem com deságio em relação aos meses presentes. Ou seja, a gente vê a curva, um exemplo, durante essa semana, o mercado de outubro valia R$ 213,00 e o mercado de julho valia R$ 220,00. Quem vai fechar um animal para outubro? Aquele cara que faz margem, que faz taxa do dinheiro, ele nem pensa em comprar um boi magro, ainda mais um boi magro explodindo e ele vendendo, olhando o mercado futuro a 220 hoje, com deságio de R$ 7,00 para outubro. O que já aconteceu no mercado futuro essa semana? O outubro já praticamente já se igualou ao mercado de julho, ou seja, eles estão tirando essa diferença. Só que isso aí tem que virar com ágio para outubro. Por quê? Para que aquele investidor passe a olhar o mercado com um otimismo ao longo do segundo semestre e para que ele possa fechar um animal com menos risco da operação.
Então, olhando um pouquinho a evolução da oferta mais para frente, a gente teve um momento, sim, que valia a pena de fazer esse confinamento, né? Principalmente para o segundo giro, mas a partir de agora essa relação acabou ficando mais cara. Você colocou aí o custo e a dificuldade de acesso aí à dieta, e tem também o custo da reposição, né, Gustavo? O boi magro, né?
O boi magro andou além do boi gordo, né, Alexander? O ágio que ele criou sobre o boi gordo é muito grande e a gente não tende a ter uma desvalorização dessa reposição no momento, até pelo ciclo pecuário que a gente vem sempre comentando em todas as entrevistas, né, Alexander? Que é de retenção de fêmea, onde tem menos competição com o boi gordo para gerar uma pressão negativa sobre a arroba. Bezerros que saíram aí de 2,100 sendo negociado a 2,400, e não é só no estado de São Paulo, em outros estados vizinhos também. Então, a gente tem uma arroba negociada muito acima de um padrão de arroba negociada de boi gordo, né? A gente tem essa questão do custo, milho mesmo também, que todo mundo esperava uma queda drástica, também não caiu. A gente teve até uma retomada dos valores do milho que chegaram aí entre 42, 43 e hoje já são negociados próximos de 50, 48, 49, né? A falta de matéria-prima para entrega momentânea de curto prazo. Então, a gente tem vários fatores que, no momento, e a seca severa em vários estados, a falta de chuva. Então, a gente tem vários fatores que contribuem para que a oferta, neste momento, não seja grande. E outro ponto, Alexander, foi que na época que deu o período do Covid mais tenso, de falta de expectativa, entre março e maio, muita gente deixou também de fechar o animal nesse período por não saber qual seria a consequência no valor da arroba, se ela realmente iria cair, se ela... Agora que vai dando um alívio, que vai dando um cenário mais claro, que as pessoas vão começando a tomar novas posições. Porém, nesse período, muita gente que talvez confinaria, que não confinou e que tem essa falta de oferta nesse atual momento.
Muito bem. Então, até agora, a gente analisou a questão da exportação, que segue firme, segue forte, apesar aí dos entraves aí de suspensão de frigoríficos para a China, mas enfim, isso ainda não afetou e a gente acha que não deve afetar também no volume a ser exportado, pelo menos nesse momento não é isso que está mostrando aí a análise de exportação. A gente tem aí uma questão da oferta que não deve aparecer, ou pelo menos se aparecer, é muito pequena para atender uma demanda já que existe, para atender uma demanda que já existe. Fica aí o fiel da balança da demanda interna, Gustavo. Se a demanda interna continuar do jeito que está, tudo bem. Mas se melhorar, a gente tem aí uma possibilidade de uma pressão maior, pressão positiva, obviamente, sobre a arroba. Como é que você analisa essa demanda interna? Ela pode voltar? Ela tende a voltar? Ou não dá para contar com ela nesse momento?
Alexander, a gente não pode falar que a demanda interna não sofreu, né? Nós vamos sair de um PIB de 3 positivo no ano de 2020 para um PIB aí de 5 a 8 negativo ao longo de 2020, né? Então, todo esse cenário inverteu. Então, a gente vai ter, sim, uma redução de demanda interna ao invés de ter um crescimento em relação à demanda interna, e ainda mais com essa valorização da arroba que tira o poder, né, de compra do cidadão. Então, nós vamos ter, além de ganho, de ganhar novos empregos, nós estamos tendo menos do que imaginávamos, mas estamos tendo redução, né? O que está fazendo com que a carne não ceda no mercado interno, Alexander, foi a ação dos frigoríficos, e isso eles já estrategicamente utilizando para manter essa margem, né? Então, por exemplo, como a China veio e levou muita coisa, então a gente passou a ter também uma margem maior sobre o mercado interno devido ao equilíbrio de oferta dessa carne que saiu devido aos preços serem mais competitivos. Isso ajudou aqueles frigoríficos que só fazem mercado interno a continuarem a tendo margem sobre o mercado interno, ou seja, o frigorífico equilibrou a quantidade de carne ofertada no mercado para manter os preços, né? E isso gerou margem também dentro do mercado interno. E eles vêm fazendo isso ainda, Alexander. Por exemplo, muitos frigoríficos, por falta de oferta, estão sem abater alguns dias, né? Quando eles analisam também que o mercado interno também deu uma esfriada em algum momento do mês, em algum período do mês, você reduzindo também o abate, você reduz a oferta de matéria-prima para o mercado consumidor, que automaticamente dá uma sustentação nos preços e mantém eles trabalhando com uma atividade um pouco mais remunerada do que o normal, do que seria se eles estivessem abatendo cheio e tendo que jogar essa carne com uma demanda interna fraca, né? Então, esse equilíbrio entre a oferta do que vai ser disponibilizado para uma demanda mais fraca, o frigorífico fez aí com maestria dentro desse período aí que foi de março a abril, maio, junho e agora. Uhum. Eles tomaram uma ação rápida de darem férias coletivas para várias unidades, né? Eles estão aí com essa paralisação aí obrigatória da China, que isso já restringe também a carne no mercado interno. Porém, o que está dando sustentação para o valor da carne, além dessa questão de equilíbrio de carne, é a falta de oferta geral, tanto de suíno quanto de bovino, no período que, quando você passa a conviver com uma incerteza de 2, 3 meses atrás, não é agora que você vai gerar o produto pronto. Por quê? Porque um suíno, a ave é um pouco mais rápida, mas o bovino, se você não faz uma previsão de quando você vai fechar para o abate, ela não é um tipo de proteína que fica pronta em dois, três meses, né? Você tem que fazer uma previsão muito, muito menos do que isso, em um mês, 40 dias, igual a ave. Agora, em 2, 3, 4 meses, é que vai gerar a consequência daquela ação tomada lá no passado. Então, com essa falta de expectativa que a gente tinha durante março a junho, a gente está sofrendo agora essa consequência da falta de oferta, tanto para bovino quanto para suíno, que suíno é muito pior. Lá nos Estados Unidos, eles tiveram que chegar a fazer abate de suíno, né, porque não tinha, todas as plantas estavam fechadas devido ao Covid, tiveram que fazer o abate de suíno humanitário. E essa carne depois, ela falta lá na frente, né, Alexandre? Uhum. Então, o momento que nós estamos passando agora foi com a atitude dos frigoríficos, restringindo o mercado interno para equilibrar oferta e demanda, a exportação que veio forte, além do que a gente esperava ao longo de março a junho, julho agora, que a gente não esperava essa alta tão forte e ela veio muito forte. Deu sustentação para que todo o setor ele saísse com margem acima do que eles tinham pré-Covid.
E, por exemplo, você citou aí o preço da carne no atacado, acima dos R$14. Isso é um reflexo dessa estratégia, então, Gustavo?
Com certeza, Alexandre. É reflexo dessa estratégia junto com a exportação forte, né?
Daí a gente então, teve um período que ela perdeu esse patamar dos R$14. Me parece que agora está retomando, está voltando, é isso?
A gente teve um período que alguns, até para conter esse ímpeto da alta aí, né, Alexandre, que a gente vem falando aí nessa entrevista bastante, é que frigoríficos maiores jogaram um pouco de carne no mercado interno aí para tentar dar uma esfriada no mercado, né? Só que essa carne aí, ela foi absorvida rapidamente, e a partir de agora ela já começa e ela já retomou os valores anteriores, que era acima de 14, tá? E outras coisas que vão gerando aí, que a gente tem que ficar analisando, é diário. Às vezes a gente fala hoje aqui, amanhã mudou o cenário, é em relação à quantidade de plantas que vão ser paralisadas em relação à China. A China também, ela pode, às vezes, diminuir o fluxo de exportação ao longo de um mês, mas no próximo mês ela já renegociou alguma coisa e já vem com um fluxo muito maior para o mês subsequente. Então, tudo isso aí vai gerar, assim, uma queda no valor da arroba, mas que eu acredito que no momento, se houver, é pequena, ou uma alta expressiva aí, caminhando para 230 para boi China. Então, hoje a gente pode dizer que a gente vai trabalhar entre 215 e 230. E o mercado hoje concentrado entre 220 e 225, se quiser ainda comprar um volume maior e não quiser fazer graça no sentido assim, ah, eu não preciso comprar volume de animal. Tudo bem, não precisa até quando, né? Ah, não preciso comprar, então eu não pago 220. Tudo bem, não paga, mas o outro que ainda não tem uma escala menor, ele vai conseguir negociar. Ontem mesmo, um frigorífico grande não quis pagar o 220 e perdeu 3 mil animais para um frigorífico menor pagando 225, né? Então, toda essa questão de trabalho em relação à quantidade que vai ser exportada, a novos contratos fechados com chineses, é que vão gerar agora a alta ou uma pressão sobre o valor da arroba. Então, é dia a dia que a gente vai analisando. Porém, no momento, eu vejo como estabilidade dentro do estado de São Paulo sem nenhuma pressão de baixa mais forte, né? Além de um boi de 215, que no momento não está conseguindo comprar. O nosso estado vizinho já passou, que é Minas, já passou a negociar preços do valor da arroba iguais ao nosso. E vamos aguardar para ver o que vem de oferta aí, que alguma coisinha concentrada aí entre final de julho até 15 de agosto a gente pode ter de animal terminado a coxo. Só que vai ser um curto espaço de tempo aí para a gente ter uma retomada e uma visibilidade maior do que vai ser de oferta para frente. E a curva do mercado futuro sempre analisando isso aí. Porque se ela ficar com esse deságio ao longo do tempo, sem uma pressão altista,
Sem estimular, né, a
sem
produção, né?
estimular isso aí, todo mundo esperando muito mais volume de animal em coxa em outubro, chega em outubro a gente tem menos do que era a previsão. Previsão é previsão, né, Alexander? Não é certeza de nada.
Isso aí. Gustavo, meu caro, muito obrigado, viu, mais uma vez pela sua participação. É sempre bom te ouvir. Volto sempre.
Eu que agradeço sempre pelo convite, Alexandre. Estou à disposição. Um grande abraço.
Valeu, abraço para você. Tá aí, Gustavo Figueiredo, AgroAgility, conversando com a gente, analisando o mercado, prós e contras, enfim, os efeitos que podem afetar a formação de preços, né? Principalmente da arroba do boi daqui para frente. Foi bastante interessante aí a entrevista dele, principalmente quando ele fala dessa questão da falta de grandes informações sobre a oferta. Existia uma expectativa de que a oferta pudesse aumentar naquele momento em que o mercado futuro dava uma sinalização de preços melhores. Depois, o mercado futuro caiu, só que agora ele voltou a subir de novo, no entanto, puxando junto os custos de produção, custo de dieta, dificuldade de encontrar essa dieta nesse momento e também, e mais do que isso, a questão aí do custo da reposição, que está aumentando, inclusive, mais rápido aí que o boi gordo. Isso traz uma grande interrogação sobre o tamanho da oferta de animais lá para o final do ano. Será que a gente vai ter uma oferta tão restrita a ponto de fazer os preços explodirem de novo? Vamos ficar atento a essa possibilidade também. Vamos aos números, vamos ver lá na B3 como estão as negociações. Hoje, mercado recuando. Agosto caindo 0,69% a R$ 216,50. Setembro, R$ 216,20, queda de 0,37%. Outubro, R$ 216,65, queda de 0,16%. E novembro, R$ 216,20, queda de 0,35%. Essa queda hoje está aparecendo basicamente essa questão aí da suspensão de mais duas unidades frigoríficas aqui no Brasil, sendo uma delas de carne bovina. O CPEA, indicador CPEA medido lá pela Esalq, que fechou ontem com uma queda também forte de 1,83% a R$ 217,85. são os números do mercado. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouco tem mais notícias, mais informações para vocês aqui no Notícias Agrícolas.